maioria e oposição na Câmara da Guarda divergem na estratégia dos apoios concedidos aos bombeiros da Guarda. Em Fornos de Algodres decorre entre amanhã e segunda-feira as festas de Nossa Senhora da Graça. Em Maçainhas, no Conselho da Guarda, ultimam-se os pormenores para a realização do europeu de um 8º TT de rádio modelismo que vai decorrer entre os dias 28 e 30 deste mês.
Informação com Pedro Paula.
A maioria e a oposição na Câmara da Guarda divergem na estratégia dos apoios concedidos aos bombeiros da Guarda. As comemorações dos 150 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Higitanienses motivaram um debate na última reunião da Câmara, com a oposição a exigir um maior esforço financeiro por parte do Executivo Municipal e o Presidente da Autarquia a defender a estratégia que tem sido articulada e adotada entre o município e a Associação. António Monteirinho, vereador do PS, questionou se o Executivo Municipal iria atribuir um subsídio extraordinário para as celebrações do aniversário, referindo que a Autarquia tem colaborado apenas com questões pontuais ao longo do ano.
Perguntámos e questionámos se o Executivo Municipal iria ou não atribuir um subsídio extraordinário para fazer face a isto, que é a organização das comemorações dos 150 anos do aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Guarda, que nos foi dito que a Câmara tem contribuído com algumas questões relacionadas com o desenvolvimento destas comemorações que decorrem ao longo do ano.
Por sua vez, João Prata, vereador do PSD, focou a sua intervenção na necessidade urgente de equipamentos. O vereador defendeu que o município tem a obrigação de colaborar financeiramente na aquisição de uma nova ambulância, uma vez que a iniciativa própria da corporação para angariar fundos não foi suficiente para cobrir os custos elevados deste equipamento. Segundo o social-democrata, a Câmara deveria garantir a verba em falta para a aquisição de uma ambulância de transporte de doentes.
A Câmara Municipal tem a obrigação de poder colaborar, pelo menos no restante, que tem a ver com a aquisição da primeira ambulância. Os bombeiros desenvolveram uma iniciativa muito meritória para adquirir uma ou duas ambulâncias, mas nem para uma conseguiram arranjar os recursos financeiros necessários, são equipamentos caros, e o que falta, na nossa modesta opinião, devia ser a Câmara a poder colaborar o mais depressa possível, para que depois a corporação possa eventualmente no futuro adquirir o mais rápido possível a segunda ambulância, pelos vistos faz falta, e nesse sentido julgamos que voltámos a enfatizar aquilo que já dissemos há 15 dias.
Em resposta, o Presidente da Câmara da Guarda refutou as críticas, acusando a oposição de desconhecer o processo. O autarca sublinhou que a viabilização do protocolo estabelecido entre a Associação de Bombeiros e as 36 juntas de freguesia só foi possível graças ao acompanhamento direto da autarquia. Protocolo que vai permitir arrecadar verbas para a Associação Humanitária.
Isso é a opinião dos senhores vereadores, porque efetivamente não têm conhecimento ou não querem ter conhecimento como é que as coisas devem ser feitas. Este protocolo que foi estabelecido entre a Associação dos Bombeiros da Guarda, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Higitanienses e as 36 juntas de freguesia teve o acompanhamento direto do Presidente da Câmara, do seu gabinete, do município da Guarda, para que isto fosse possível. Porque senão nada disto era possível. Aliás, quem esteve presente, se os vereadores não estiveram presentes na assinatura dos protocolos, era só ouvir os discursos que lá foram feitos, quer o meu, quer o seu Presidente da Direção, quer o Presidente das Comemorações, quer o Comandante dos Bombeiros. Se não fosse o município da Guarda, este processo não ia avante. Graças à estreita articulação do município da Guarda, do Gabinete da Presidência, com a Proteção Civil, o seu Vice-Presidente, que tem o Pelouro, com a Associação Humanitária, com as juntas de freguesia.
Relativamente à aquisição da ambulância, o Presidente esclareceu que o transporte de doentes tem rentabilidade associada e deve ser apoiado pelo Estado Central e pelo Ministério da Saúde. Defendeu que o foco do investimento municipal deve ser o equipamento de prevenção contra incêndios e intempéries, conforme tem sido feito nos últimos anos. Relembrou ainda que a articulação com as 36 juntas de freguesia já assegurou um financiamento de 72 mil euros para a referida ambulância.
E devemos dizer também que as ambulâncias para transporte de doentes têm as suas faturações associadas, têm a sua rentabilidade associada. O município da Guarda deve apoiar equipamentos de prevenção contra incêndio, conforme contra incêndio, enfim, e intempéries, tudo isso agora, que conforme já tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. É isso que o município da Guarda deve acompanhar. Porque o transporte de doentes tem várias formas de serem apoiados pelo Estado Central, pelo Ministério da Saúde. E desta feita, 36 juntas de freguesia que permitiram um financiamento, assegurar um financiamento de 72 mil euros para adquirir a ambulância.
Maioria e oposição na Câmara da Guarda divergem na estratégia dos apoios concedidos aos bombeiros da Guarda. Em Fornos de Algodres decorre entre amanhã e segunda-feira as festas em honra de Nossa Senhora da Graça. Na animação musical, Ivandro Santos e Pecadores e José Cid são os cabeças de cartaz, mas destacam-se também vários grupos da região e os já habituais DJs que vão animar as noites. O presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote, destaca também a parte religiosa do evento.
Tem uma programação cultural bastante diversificada, temos, diria, uma programação que abrange todos os públicos e todas as idades. Foi essa a preocupação que nós tivemos, de modo a que ninguém se sinta excluída nas festas em honra à Nossa Senhora da Graça. Para além disso, isso é seguramente o mais importante, há um culto na nossa comunidade muito grande em torno da Senhora da Graça e, portanto, as festividades religiosas são sempre o ex-libris destas comemorações.
O certame é também um importante ponto de encontro entre a população e os imigrantes.
As festas em honra da Nossa Senhora da Graça são sempre um momento muito importante para a diáspora, para os imigrantes, para a comunidade local, porque são momentos em que as famílias também se encontram, independentemente de estarem no estrangeiro ou não. São um ponto de encontro de muitas gerações e nós temos que preservar muito essa função também social que as festas têm. É uma oportunidade para a nossa comunidade imigrante, do nosso concelho e dos concelhos limítrofes poderem ter um momento de comunhão, de convívio e de partilha daquilo que são os valores das gentes de Fornos de Algodres.
Alexandre Lota acrescenta ainda que quem vier a Fornos de Algodres pode aproveitar para desfrutar de uma visita ao concelho e da gastronomia regional.
Quem vier a Fornos de Algodres vai ter a oportunidade de fazer uma viagem no tempo de 8 mil anos. Felizmente temos muito património que está identificado, classificado, e as pessoas que vierem aqui podem fazer essa viagem de modo autónomo. E para além disso temos a nossa praia fluvial, as nossas paisagens, as nossas igrejas, a nossa gastronomia. Seguramente não faltarão boas razões para visitar Fornos de Algodres nesse fim de semana.
Em Fornos de Algodres está e começa amanhã a decorrer e até à próxima segunda-feira as festas da Senhora da Graça. Em Maceinhas, no Conselho da Guarda, ultimam-se os pormenores para a realização do Europeu 18TT de radiomodelismo que decorre entre os dias 28 e 30 deste mês. Para receber o evento todo o complexo foi remodelado, incluindo a pista, que foi totalmente requalificada. A pouco mais de uma semana do início da prova, o presidente dos Beirões, Júlio Bahia, garantiu que os trabalhos estão a decorrer com normalidade e não tem dúvidas em afirmar que o Europeu será o maior evento desportivo do distrito em 2026, pelo número de dias e de pessoas que vão estar presentes.
Estamos na parte final, estamos mesmo no embelezamento, digamos, estamos a empratar o evento. Lógico que ainda teremos trabalho provavelmente até um dia, dois antes desta prova, mas está a correr bem. As expectativas são as maiores. Felizmente a candidatura foi aprovada, Portugal conseguiu, a Guarda conseguiu, Maceinhas conseguiu. Arriscaria-me a dizer, e ponto de parte da nossa modéstia, se calhar é o maior evento do distrito da Guarda que vai ter em 2026. apesar de muita gente não acreditar, continuo e volto a frisar, deve ser provavelmente o maior evento desportivo de 2026. Pelo número de dias, pelo número de pessoas envolvidas neste evento. É praticamente uma semana, nós teremos ali cerca de 400, 500 pessoas ligadas a este evento. Entre pilotos, mecânicos, fábricas, todo o staff de apoio. Portanto, é muita gente que irá estar nesta prova.
A prova deverá ter 120 pilotos de 11 países, entre os quais Portugal, Áustria, Dinamarca, Estónia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Suíça e Inglaterra. A apresentação oficial está marcada para o dia 28.
A apresentação será na sexta-feira, já a decorrer a prova. Fazemos na sexta-feira, é tradicionalmente no início do primeiro dia, pelas 18h30 teremos a apresentação dos vários países. Provavelmente a partir de segunda-feira já teremos muitos pilotos na guarda. 11 nacionalidades, sim. 120. É um número exato, são 120 mesmo que estão registados. Até ao momento poderá haver alguma abertura ainda, mas já será difícil.
Júlio Bahia reforça que a maior parte dos pilotos traz os mecânicos e os responsáveis das marcas, para além dos familiares.
Cada piloto terá obrigatoriamente dois mecânicos. Cada piloto tem por trás a fábrica, seja ela dos vários acessórios que tem o carro, desde os motores, os pneus, o chassi. Portanto, há ali um conjunto de fatores que tem o seu fabricante. Para não falar dos familiares que também vêm visitar a guarda nessa altura e que ficarão, se calhar, até já este fim de semana já estarão aí. Para eles a guarda é algo desconhecido, ou eventualmente podem ouvir falar pela televisão, mas não acredito. Vamos ter uma semana desportiva com muito interesse económico para a região.
Os alojamentos da cidade poderão estar já esgotados numa semana que será de grande atividade económica também para a restauração, sublinha Júlio Bahia.
Provavelmente já não haverá dormidas na guarda. Nós sabemos que alguns pilotos já reservaram nos arredores, que é um bom sinal. A restauração e toda a animação noturna será muito grande aqui para a cidade. E acredito que diurnamente as pessoas conhecem já o radiomodelismo, se calhar os familiares não quererão estar presentes e provavelmente aproveitam para fazer visitas. Temos os passadizos ali tão perto que podem aproveitar e certamente irão dar uns passeios.
Quanto às provas, vão decorrer entre as 7 e as 19 horas?
É o dia todo. A abertura habitualmente da pista será às 7 da manhã. É um horário muito alargado, das 7 às 19 horas. É muito intensivo, porque são muitos pilotos obrigados a termos um horário. Não há pausas, é uma prova contínua.
O presidente dos Beirões referiu ainda que todas as alterações que foram realizadas no complexo, entre as quais a pista, a sala de imprensa, a parte de estacionamento e de caravanas e zona de boxes, bem como na secção dos cronometristas.
Tivemos obrigatoriamente que mudar o layout da pista, tivemos que o compactar, porque a prova que tivemos anteriormente, o warm-up, não foi suficiente e foi catastrófico. A pista durou apenas 3 horas, portanto agora para um evento que terá 120 pilotos, tivemos que reformular o trabalho que já tínhamos feito antes, obrigou a um duplo custo, mas espero que no final deste europeu toda a gente saia satisfeita, nomeadamente, claro, os pilotos. A pista foi totalmente requalificada, tivemos que criar uma nova secção para a parte do cronometrista, tivemos que dividir a sala de imprensa, a sala onde teremos os briefings teve que ser também alterada, as boxes vão ser realizadas dentro do pavião, parque de estacionamento, parque para as caravanas. Há um conjunto de infraestruturas que obrigatoriamente temos que aprimorar ainda para o evento.
Durante os dias da competição, a associação vai contar com a colaboração de cerca de 20 voluntários.
A maior parte de voluntários. Sem voluntários não conseguíamos fazer o evento. É graças a esses voluntários que os Beirões crescem, é graças a esses voluntários que criamos expectativas para o futuro, candidatarmos a outro evento, seja ele de radiomodelismo ou de outra natureza qualquer.
A atual direção dos Beirões está a terminar o mandato e Júlio Bahia não pretende continuar. Frisou que o radiomodelismo só pode continuar se houver mais apoios.
Nós estamos muito contentes com esta aposta, só espero que não seja o último evento que o Distrito da Guarda vai... O Distrito provavelmente não, mas que a Guarda em si, o Conselho da Guarda, vai realizar. Não é possível manter o radiomodelismo nos modos em que está. Eu acho que o radiomodelismo ainda é visto como uma modalidade a brincar. E nós realizamos provas do Campeonato Nacional, provas internacionais e por vezes não há o reconhecimento público deste evento. Quando assim acontece, fala mais nós, acabamos. Pode ser que no futuro as pessoas sintam essa necessidade ou vejam partir para o outro lado, com pena nossa, mas é assim, a vida é mesmo assim. Eu só penso que, de uma forma em geral, o radiomodelismo devia, por obrigação, ter mais apoio.
Em Maçainhas, no Conselho da Guarda, ultimam-se os pormenores para a realização do Europeu 18TT de radiomodelismo, que vai decorrer entre os dias 28 e 30 deste mês.